estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Já estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova. Vamos retornar aqui ao tema de hoje, saúde e equilíbrio espiritual. Hoje nós não temos convidado externo, nós temos aqui a nossa equipe falando desse tema muito atual, bastante abrangente aí. Eu tinha deixado uma pergunta aqui para os nossos companheiros da mesa para que a gente discutisse um pouquinho das doenças kármicas. Afinal, o que são doenças kármicas? Hélio, quer falar?
Então, as doenças kármicas, né, que como todo quando nós, em todas as nossas encarnações, nós temos uma ação, né, do espírito sobre a matéria, ou seja, nós estamos vivendo de alguma forma hoje. Essa forma que nós vivemos hoje, muitas vezes o Mário até pincelou rapidamente agora há pouco aí, falando sobre isso, nós cometemos muitas vezes excessos, vamos dizer assim, excessos sobre que acaba marcando o corpo físico, né? Acaba marcando o corpo físico. Esses excessos, e nós entramos em processo de culpa, como eu disse agora há pouco. Esse processo de culpa marca a renovação celular, nos causam doenças, né? A insistência sobre esse processo, vamos pegar, principalmente os vícios, né? Vamos pegar os vícios que mais tarde fala, por exemplo, o hábito de fumar, por exemplo, né? O vício da bebida, né? Ou muitas vezes até o próprio processo de odiar, né? Da pessoa viver constantemente em atrito com os outros, odiando, maculando. Parece que a pessoa que odeia, que faz mal aos outros, que não faz nada para si, mas esse retorno, ele é, posso dizer, quase que instantâneo, está retornando para a pessoa e ela vai marcando. Então, como nós temos aqui, não haverá tempo para isso, hoje nós temos o nosso corpo espiritual, que é o corpo que nos acompanha, o espírito, depois da morte, depois do desencarne, depois da separação do corpo físico. Esse corpo espiritual, quando ele é marcado, ele fica marcado, além do que aquele que é invasão microbiana, como nós falamos agora, que seriam doenças da nossa passagem pela Terra, ele fica com a pessoa, ele continua. Eu até agora, durante o intervalo, o Sérgio falava sobre a doença, a pessoa continua a doença depois de desencarnado, né? Podemos até depois falar um pouquinho, o Sérgio até queria falar um pouco sobre isso, né? Então, esse processo de você continua doente, desencarnado, você desencarna e continua doente, você marcou o seu corpo espiritual. E a única maneira de sair essa marca do corpo espiritual é pelo corpo físico. Você vem numa outra encarnação e você continua para poder vir curar essa. Quando você. Imagina que você tenha um bonequinho, né? Uma forminha de gesso para você fazer ali o chocolate, né? Fazer um bonequinho de gesso ou uma coisa, e isso fica um defeito naquela forma, né? Quando você monta um outro doce, alguma outra coisa naquela forminha, o defeito continua aparecendo. O próximo corpo físico que a pessoa tem, ela vem com aquele defeito. Aquele defeito que, como ela pré-existe, ou seja, são doenças chamadas pré-existentes, né? Que a medicina chama de pré-existente. Você nasce já com aquela doença. Muitas vezes a pré-existência daquela doença é um processo kármico, é um processo que vem de uma má formação congênita, né? Já vem de outras vidas. E também existem aquelas doenças que nós temos que desencarnar um dia de alguma forma também, né? Isso aí é o desencarne é fatal, vamos dizer assim, que é a única coisa que é fatal na vida da gente. O processo de desencarne, a doença que nós vamos desenvolver, também é um processo, vem dentro do processo kármico, para a pessoa passar por aquela experiência, né?
Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio.
O Hélio tem falado muito a respeito do ódio e tem uma frase que resume bem o problema disso no nosso corpo. Uma frase que eu gosto muito, que diz que odiar alguém é o mesmo que tomar veneno e esperar que o outro morra.
Perfeito. Aliás, o Hélio estava falando da doença kármica, né? Dessa situação que o indivíduo já chega aqui e reencarna com essas marcas aí, etc., né? E, na verdade, isso, a cura disso tem muito a ver com o nosso comportamento, né? Com a nossa postura, com a mudança, com a reforma pessoal, para ir mudando o comportamento.
Só precisa isso, né? Só precisa, na verdade, isso. Só precisa isso, né?
Marinho, Você queria falar, Mônica?
Certa vez, nós estávamos em Uberaba com um grupo de amigos e as pessoas perguntavam naquele dia para o Chico Xavier por que que haviam doenças kármicas, né? Por que que haviam doenças como a lepra, por exemplo, né? E a resposta dele foi surpreendente, sabe? Ele disse que algumas doenças que são incuráveis, porque uma questão é a doença kármica, né? E a outra é a doença incurável, né? Então, no caso, por exemplo, da lepra, ele falou que eram as duas coisas, né? Hoje em dia já é diferente, hoje em dia já se trata melhor a lepra. Mas na oportunidade, que ainda isso não ocorria, porque por muitos anos, né, o nosso país e outros países mantiveram sanatórios chamados leprosários, onde as pessoas iam para lá para não contagiar, aquelas coisas todas, né? Então ele dizia que essa, principalmente as pessoas que contraem doenças como a lepra e o pênfigo foliáceo, que é mais conhecido como
o fogo selvagem,
né? Eram doenças que estavam se manifestando agora no corpo das pessoas, que pessoas que estiveram num passado remoto muito, muito envolvidas com guerras, com dores que foram levadas a outros através de bombas, através de fogos, né? No sentido de trazerem muita dor para as pessoas através de armas de fogo, né? E que essas doenças, elas tinham esse componente kármico, né? E falando e citando casos, né, que mostravam o processo de cura, e que essas doenças passariam a ser curáveis o dia que esses, vamos assim dizer essa expressão, karmas, né, o dia que essas responsabilidades espirituais assumidas começassem a ser quitadas. Quando coletivamente elas começassem a ser quitadas, que as almas que estavam unidas nisso adquirissem consciência, se propusessem a renovação, começassem a trabalhar em favor do semelhante, quando essas almas começassem a sentir a necessidade da sua renovação interior, que essas doenças deixariam de ser incuráveis e o remédio viria a ser encontrado, né?
Aliás, Marinho, curioso, né? Você está falando aí do fogo selvagem, esse tipo de doença. Queria até recomendar para o nosso ouvinte a leitura de um livro de autoria da Sandra Carneiro, né? Que é Luz que Consola os Aflitos, que mostra exatamente esse processo de recuperação de uma doença kármica, de uma doença do fogo selvagem, através dos tratamentos magnéticos na casa espírita. Eu não vou contar detalhe aqui, evidentemente, porque senão perde toda a beleza.
Como é que chama o livro, Toíbe?
Luz que Consola os Aflitos.
Marinho. Inclusive, falando assim, desses livros que fala sobre isso, existe um livro assim, ele é pequenininho, assim, O Castelo das Aves Feridas, né? É um livro até de pequeno, ele é pequeno, ele é grande no seu conteúdo, mas ele é pequeno, facinho de ler. Que fala, inclusive, sobre o processo das crianças que nascem, né? Que nascem com problemas de problemas mentais, né? Que já nascem assim, que são crianças excepcionais, né? Tem um chamado Castelo das Aves Feridas.
Nancy Pullman, né?
Nancy Pullman, que fala sobre isso aí. É muito interessante, porque para a gente entender o seguinte, se o Mário falou, não sei se foi o Mário que falou agora há pouco, foi o Sérgio, porque a doença ela tem um componente de cura, na verdade. É gozado você falar, olha, estou doente para ser curado, né? Quer dizer, como é que é? Parece um paradoxo, não é que você fica doente para ser curado, né? Porque a doença tem um componente de cura, ela vem exatamente
para reequilibrar.
Para reequilibrar a alma. Ela precisa. E certas limitações que o corpo tem por processo kármico, limitações que ele tem de ação com o corpo, é o que dá, assegura ao espírito um sucesso naquela encarnação. Porque se ele tiver plenitude no uso do corpo, fatalmente ele faria novamente.
Continuaria fazendo. Estaria desperto para reequilibrar.
Ele continuou com os mesmos erros que ele cometeu nas vidas anteriores, que levaram até por processo kármico a ele ter essa limitação no corpo físico, e por acréscimo de misericórdia do Pai, o Pai concede, né, esse. essa limitação no corpo físico para que ele possa realmente passar uma encarnação sem tantos erros como no anterior, e com isso ele, precisando até de ajuda das pessoas por causa dessa limitação do corpo físico, ele perceba que existe aí um choque de amor, né? Que ele recebe um choque de amor das pessoas em direção a ele, que se preocupam com ele nessa limitação, e com isso ele desperta. Puxa vida, olha algumas pessoas, e com isso ele desperta para o choque de amor das pessoas, que as pessoas dedicam a ele, ajudando-o a levar adiante aquela encarnação pela limitação do corpo físico.
Olha, nós estamos recebendo aqui uma contribuição da Terezinha. Obrigado, Terezinha, pelas suas palavras carinhosas. Ela diz assim: eu acho que nós, para termos a nossa saúde espiritual, nós precisamos, antes de nada, sermos bons. É, de fato, sermos a bondade é um comportamento importante na vida de todo mundo, né?
Fundamental.
Marinho, a Lucila, da cidade de Tiradentes, está fazendo uma colocação aqui. Ela diz assim, ó: muito obrigado, viu, Lucila, pela sua ligação. Ela diz assim, ó: quando a gente vem aqui para a Terra, muitas vezes nós fazemos tudo errado, e aí temos os problemas de saúde. Quando nós vamos para a espiritualidade, aí a pergunta: quando nós vamos para a espiritualidade, nós aprendemos alguma coisa para sermos melhores quando nós voltarmos de novo? Será que quando a gente chega lá, a gente aprende alguma coisa para a gente ficar bom quando voltar, Marinho?
Sim.
E uma outra pergunta, né, junto com essa: é possível continuar doente no plano espiritual?
A marcha de crescimento, a marcha de desenvolvimento do espírito não se interrompe pelo fato de estarmos encarnados ou desencarnados, né? O que acontece é que quando estamos encarnados, nós estamos vivenciando experiências programadas pelos responsáveis pela nossa encarnação, programadas pelos responsáveis pelas circunstâncias nas quais estamos reencarnados. Estamos vivendo experiências importantes para o nosso crescimento espiritual. E quando regressamos ao mundo espiritual, essa marcha continua, vivenciando outras experiências. Possivelmente, uma das experiências que vamos vivenciar é verificarmos a extensão das consequências das nossas atitudes, das nossas...
nossos atos.
Nossas reações, e de quanto aproveitamos ou não aproveitamos as experiências no corpo terrestre, né? Portanto, nós continuamos aprendendo, crescendo sempre, né? Agora, aquela questão da doença no plano espiritual, já foi dito aqui, porque se o desequilíbrio está na alma, que gera uma doença, se o problema está na alma, que gera uma doença, o fato dela estar encarnada ou desencarnada também não altera, né? Porque nós podemos, sem dúvida nenhuma, estar vivenciando uma doença aqui na Terra, desencarnarmos, e se a razão principal daquela doença ainda não estiver resolvida, continuaremos doentes no plano espiritual, né? Enquanto não for resolvida a causa primeira, enquanto não for resolvida as razões fundamentais por conta daquele desequilíbrio que gera uma doença, nós vamos continuar aqui na nossa alma, quer sejamos encarnados ou desencarnados.
O Adalberto de Guaranás ligando para a gente também. Obrigado, Adalberto, pela sua ligação. O Adalberto faz uma pergunta aqui, viu, Hélio, muito interessante. Ele diz assim, olha: mesmo estando dispostos a cumprir os nossos deveres e obrigações, parece que diante da concepção espírita estamos sempre doentes. Olha só que interessante. E diz assim: parece, dá a entender que na concepção espírita nós estamos sempre doentes. Isso é mesmo verdade? Nós estamos sempre doentes?
Acredito que não, né? Acredito que não. Eu acho que nós estamos sempre saudáveis, né? Nós temos todas as possibilidades para nos tornar saudáveis, mesmo estando doentes. Eu inverto a questão, né? Nós conhecemos pessoas que, mesmo passando por uma limitação física que muitas vezes veio através de uma invasão microbiana, né? Ou seja, uma limitação física, mas você percebe que ela, a pessoa, o morador daquela casa, a casa não está boa, né? Não está muito bonita, tal, mas o morador, que é o espírito que mora na casa, ele se equilibra, porque ele entendeu o processo. Ele entendeu o processo e ele então ele está saudável. Ele está, você percebe que ele continua vivendo muito bem, vivendo quase que plenamente, mesmo tendo uma limitação física. São vários os casos que tem desse tipo que nós temos. Hoje a televisão tem mostrado bastante esses casos de superação, né? De pessoas que passam por grandes superações. Foi muito usado no final do ano passado agora pela televisão. Esse caso de superação, que são pessoas que o espírito está bem. Se ele está bem, ele consegue inclusive conviver perfeitamente com uma deficiência qualquer, ou como é que fala, com um óbice qualquer que ele tenha lá no corpo físico, né? Que dificulta a utilização do corpo físico. Melhor que muitas vezes. Isso prova, e já disse alguém, né? Já disse alguém, eu não me lembro quem foi, num dos livros, que o aleijão, a pessoa ela é aleijada, né? Assim, aleijada no sentido limitada, é no espírito e não é na matéria, né? Que você mesmo com a matéria, às vezes, com limitações, se o espírito estiver pleno, ele é solto, né? Se parece que a pessoa está sempre doente, é que o corpo, na Terra, agora tem um lado, eu tenho um amigo meu que era, que ele é vivo ainda, não sei se ele continua vivo, é lá em Belém do Pará, e ele era médico. E ele falava, olha, o corpo físico é uma máquina tão complexa, ele falou, porque é muito provável que ele se desarranje constantemente pela própria manutenção dele, porque o que não tem que fazer é sempre esperar, porque ele tem recursos para se rearranjar, né? Ele desarranja e se rearranja, né? Nessa sua adaptação à temperatura, adaptação à umidade, adaptação a todas essas pressões exteriores do ambiente quando ele vai passando, né? A adaptação à própria, isso ele não falava, eu acrescento, né? Adaptação às próprias pressões de ordem emocionais, né? Pelo qual ele vai passando, ele vai se adaptando e ele vai se arranjando, né? Então, mas...
Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
Ainda a respeito da pergunta do Adalberto, às vezes se dá essa impressão realmente de um certo coitadismo nos espíritas, e aqueles que não entendem muito bem o espírito da coisa, realmente se colocam naquela condição de, eu sou um coitadinho, eu sou um devedor. Não é bem por aí. Na verdade, o que o espírita tem, ele tem uma maior consciência das suas dificuldades e principalmente dos problemas que ele está enfrentando hoje em dia, que muitas vezes se deve a problemas anteriores. Então não é questão de se reconhecer, de se colocar numa condição de estar sempre doente, mas sim estar na situação de quem reconhece que tem dificuldades e que principalmente precisa adotar uma atitude positiva para lidar melhor com essas dificuldades.
Marinho, o que é ter equilíbrio espiritual, hein, Marinho?
Equilíbrio espiritual, eu creio que já abordamos aqui também de passagem essa questão, seria a nossa capacidade em lidarmos com as adversidades que nós temos na nossa vida, não é? Eu gostaria de voltar mais uma vez, porque eu gostei muito da parte feita no início, a questão da resiliência, né? Diante das dificuldades da vida, né? Equilíbrio espiritual é o dia que nós conquistamos equilíbrio espiritual, o dia que nós somos agredidos por alguém e conseguimos perdoar, né? É o dia que nós sofremos ataques das pessoas e conseguimos não ter ódio, não ter raiva das pessoas, né? É o dia que nós não vamos ter mais inveja das pessoas. É o dia que nós vamos aprender a rezar por aqueles que são os nossos adversos, né? Enfim, ter equilíbrio espiritual significa estarmos vivenciando um estado de amor interno em favor dos semelhantes, independentemente das circunstâncias, sem preconceitos, né? Que nos façam realmente sentir bem, né? Por aí, Toríbio, nós podemos imaginar a importância dos ensinamentos de Jesus, né? A importância do Evangelho, né? Se nós pudéssemos dizer qual que seria um único e grande remédio para todas as doenças da humanidade, nós poderíamos estar apontando o Evangelho. Por quê? Porque ele é o caminho para gerar em nós o nosso equilíbrio, a nossa harmonia interior, a nossa paz interior, a nossa capacidade de trabalhar em favor do semelhante, sem interesses pessoais, cumprimos os nossos deveres exemplarmente, temos otimismo, temos fé, temos esperança, repetindo, né, não odiarmos, não invejarmos, não buscarmos aquilo que nós ainda não conseguimos ter por nós mesmos, né? Todos esses elementos, todas essas virtudes, no dia que nós conquistarmos isso, teremos certamente um equilíbrio espiritual bem mais ampliado. Pode não ser nem perfeito, né? Mas será muito mais ampliado. E é isso que faz com que nós tenhamos a grande vacina, né? Com relação às manifestações. Porque quando nós não temos esse equilíbrio, quando nós temos ainda alguma dessas coisas presentes em nós, nós estamos, intimamente não estamos bem, e aquele estado de aqueles sentimentos mórbidos que a gente carrega dentro da gente, por conta de um desses componentes que nós citamos, ao longo do tempo ele manifesta no corpo físico, né?
Muito bem, recebendo aqui também a contribuição da Nolita da Vila Formosa, obrigadão para ela, para a Nolita, pela sua ligação. Nolita, um abração para você. A Nolita diz assim, ó, que esse programa de hoje me fez lembrá-la do marido dela, que já está falecido, e que há muitos anos atrás ele fez uma cirurgia espiritual e se curou, e ele sempre agradecia por isso. Está dizendo que o programa está ótimo e deseja que a equipe um ano novo muito feliz e que possamos sempre estar ouvindo vocês e que você possa sempre estar conosco, Nolita. Oswaldo Salinho, grande companheiro Oswaldo lá de São Caetano, dizendo assim que o tratamento espiritual quem faz são vocês com este programa, porque estão sempre nos ensinando e fazendo uma profilaxia em todos nós. É, e nós também estamos aqui aprendendo e sendo tratados, viu, Oswaldo? Com certeza, viu? Marinho, Hélio e Sérgio, aí nós estamos chegando no momento final do Semana Boa Nova. Eu queria que vocês contassem para o nosso ouvinte o que é que os espíritos fazem quando alguém vai a uma casa espírita. O que é que os espíritos fazem para curar, na busca da cura da doença? O que é que os espíritos fazem?
Olha, eles nos orientam, né? Nos orientam a buscarmos o equilíbrio, na verdade. Então, através do quê? Através... Eles vão trabalhar bastante harmonizando o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, que isso é feito através dos passes, né? Dos passes, das radiações, harmonizando o corpo físico e o corpo espiritual, que para a pessoa se harmonizando, ela entra em processo de cura, né? Uhum. Na verdade, ninguém cura ninguém, as pessoas é que se curam, né?
Quer dizer, na verdade, a pessoa vai numa casa espírita, ela vai aprender a ter aí um comportamento um pouquinho diferente. E se ela vai praticar ou não, o problema é dela, né?
Como eu falei agora, ela vai viver de acordo com o Evangelho, ela vai ser convidada a viver de acordo com o Evangelho, a conhecer o Evangelho e a viver de acordo com ele, viver um dia de cada vez, né? Ter fé, né? Ter confiança em Deus, se religar, né? Então, é da religião, ele se religar a Deus. Feita essa religação e essa confiança, quando você entrega, realmente se entrega a sua vida a uma vida espiritualizada, a uma vida evangélica, cessam as culpas, né? Cessando as culpas, automaticamente cessam as doenças. Uhum. Né?
Sérgio, sua mensagem final para os nossos ouvintes hoje sobre essa questão da saúde e do equilíbrio espiritual, Sérgio?
Uma frase muito antiga, né? Mens sano in corpore sano. E você vê como a inteligência, né, dos antigos, como esse conhecimento já vem de longe, né? Quando fala-se mente sã, fala-se também na questão da higiene mental, né? A gente se preocupa muito em tomar banho todos os dias, em lavar as mãos, mas tão importante quanto a higiene pessoal é a higiene mental. Se você mantiver a tua mente e, consequentemente, o teu espírito limpo, você não tem doença.
Muito bem. Hélio Delanossi, sua despedida dos nossos ouvintes.
Eu quero convidar a todos a fazer essa grande experiência que é viver dentro do Evangelho. Né, viver dentro do Evangelho. Como é que é viver dentro do Evangelho? É fazer aos outros apenas o que você gostaria que fosse feito para você. Né? E amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo a si mesmo, e todos os bons resultados aparecerão certamente.
Muito bem, nós vamos encerrar o Semana Boa Nova de hoje, convidando você que está aí na cidade de Santa Juliana, em Minas Gerais, a mandar e-mail para nós, programa sbn@uol.com.br. O pessoal aí, os moradores de Santa Juliana, nos ouvem pela retransmissão aos domingos, das 10 até às 11 até meio-dia. Nós vamos encerrando por aqui. Na semana que vem nós vamos estar falando sobre vigilância espiritual. Isso é um tema muito importante também. E nós vamos aqui nos despedindo, convidando você a estar conosco no www.semeador.org para ouvir os programas Semeando a Boa Nova quando você quiser, porque eles estão todos lá guardadinhos, lá aguardando você fazer a audiência dele.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.